Muito bem, faz circular. Muito bem, enquanto isso é feito, já está? Pronto.
Eu passo então a ler o parágrafo. Tendo em atenção o modo como o desenvolvimento e implementação desta iniciativa está a ser preparada, fortemente centralizado, numa ótica top-down e sem critérios explícitos de seleção de projetos, existem sérios riscos de que o princípio da coesão territorial, apesar de consagrado no Tratado de Lisboa, possa haver ser desvalorizado e até secundarizado na definição dos objetivos que orientarão não só esta fase piloto, como o próprio programa Mecanismo Interligar à Europa.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, parece-lhe bem? Sendo assim, podemos avançar para a votação. Sr. Deputado Agostinho Lopes, está mais confortável? Está em zona de conforto que nos permite ir para a votação? Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos PSD, CDS, Partido Socialista, Partido Comunista. Ponto número 4, que agora é o número 3, porque o número 2 estamos a aguardar. Apreciação em votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do acordo que cria uma associação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a América Central, por outro. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, o documento apresentado assume-se, como o Sr. Presidente disse, com um instrumento jurídico que visa exatamente a celebração desse acordo entre a União Europeia, os seus Estados-membros e a América Central. Há um ponto aqui relevante que a União Europeia introduziu, pelo menos eu acho relevante, que a União Europeia introduziu cláusulas que refletem os valores em termos de política externa, direitos humanos, democracia, ou seja, há aqui uma conjugação de desenvolvimento económico, de aprofundamento dos direitos das pessoas com a parte económica. Consagra mesmo princípios de desenvolvimento sustentável e equitativo nos diferentes países. Na parte substancial, em termos comerciais, nós temos a eliminação de direitos aduaneiros, também cláusulas de procurar combater obstáculos técnicos ao nível do comércio, liberalização de mercados, proteger indicações geográficas valiosas da União Europeia, abrir os mercados aos contratos públicos e também vários compromissos em matéria de trabalho, ambiente, resolução de litígios rápidos e eficazes, tudo matérias que procuram criar um ambiente mais favorável àquilo que é a atividade comercial. Há um ponto também relevante em que, no que diz respeito ao interesse da União Europeia e dos nossos países, que é a procura de criar condições para os operadores económicos da União Europeia para tirarem proveito dessas oportunidades. E aí o acordo irá isentar do pagamento de direitos aduaneiros exportadores da União Europeia. Portanto, também é algo que nós temos debatido muito no nosso país e muito aqui também na nossa Comissão, a aposta na internacionalização, nas exportações, e este tipo de acordos acaba por consubstanciar mecanismos que podem ser aproveitados por todos os países da União Europeia e, naturalmente, pelas nossas empresas. Claro que tudo tem o verso e o reverso. E, portanto, também se prevêem algumas medidas que poderão ter impacto, e têm naturalmente, e em especial nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, poderão ser abrangidas por isso, porque em matéria de exportações agrícolas, a banana, o açúcar, carne, bovino, são matérias em que existe maior abertura da União Europeia em relação aos produtos que vêm da Europa Central. Depois, também o acordo prevê, ao nível dos serviços, inúmeras matérias nos domínios das telecomunicações, serviços ambientais, serviços marítimos e outros itens relativos à propriedade intelectual, medidas sanitárias, matérias relevantes da concorrência, ou seja, é algo bastante abrangente e vai até para além de instrumentos já consagrados e, no fundo, até densifica instrumentos já consagrados ao nível da Organização Mundial de Comércio. Portanto, em termos de conclusões, eu penso que deverá, se for aprovado, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus e, naturalmente, cumpre todos os outros requisitos que nós habitualmente aqui falamos e que estão expressos no texto.
Obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial também ao deputado Rui Paulo Figueiredo, enquanto relator e pelo trabalho que desenvolveu. Muito sucintamente, associarmos ao relatório, sobretudo na questão da sua análise e do enquadramento da importância deste tipo de mecanismos de alargamento de oportunidades de relacionamento comercial e, naturalmente, também político da União Europeia e dos seus Estados-membros a um espaço que pode alargar e criar escala na atuação económica de todos os nossos agentes económicos. E, portanto, dar nota de forma sucinta que concordamos com a análise, concordamos com o enquadramento jurídico e com as conclusões e associamos-nos ao relatório que foi apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Já que relativamente a outros relatórios, pareceres sobre relatórios ou documentos da União Europeia do mesmo tipo, isto é, ligando ou referindo acordos internacionais com particulares consequências sobre o nosso país, temos referido a importância que estes relatórios, e julgo que a Comissão deveria, ou poderia, se estivessem de acordo, sugerir tal à própria Comissão de Assuntos Europeus, que estes documentos deviam vir acompanhados de uma informação do governo português sobre o seu pensamento relativamente a estes acordos comerciais. Depois, nós não podemos estar de acordo com este tipo de posicionamento. Porquê? Estamos, mais uma vez, a abrir completamente as portas a importações agrícolas, particularmente agrícolas, com consequências para o nosso país, que concorrem em situações de desigualdade, porque nem sequer lhes são exigidas as condições higiênico-sanitárias que é exigida à produção nacional, com as consequências que depois sabemos no funcionamento do mercado. Eu estou-me a lembrar da situação das carnes hoje, de toda a América Latina, e aqui, assim, mais uma vez, temos este problema em cima da mesa. Eu percebo, quando aqui, eu não sei o que são isto de interesses essenciais da União Europeia, nas telecomunicações, provavelmente da Alemanha, da França, há aqui interesses essenciais. Portugal, julgo que este acordo não nos trará nada de interessante, bem pelo contrário. E desse ponto de vista, não posso estar de acordo, sem que haja, de facto, uma salvaguarda relativamente a estas questões, mas insisto, este tipo de documentos deviam vir acompanhados de uma outra informação do próprio governo português relativamente às suas consequências para o país. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo quer fechar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Só duas notas muito, muito breves. Como naturalmente eu próprio, na apresentação que fiz, referi aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado do PCP, é um ponto importante e relevante. Ou seja, nós não podemos, por um lado, defender o protecionismo em termos do que são os nossos mercados e, por outro lado, termos praticamente como único fator nos diferentes cenários macroeconómicos de crescimento da nossa economia, a aposta nas exportações. E, portanto, esse é um dado absolutamente significativo, em que estas coisas têm que ser ponderadas e vale a verdade, e com toda a sinceridade, e não fazendo aqui politiquice, é uma questão relevante que acaba por... que nos deve fazer pensar, porque De facto, nós não conseguimos, muitas das vezes, e é verdade, no passado, no presente, compatibilizar essas duas vertentes do problema. Na dúvida, mas respeitando todas as outras posições, na dúvida, eu considero que o livre comércio e a aposta na internacionalização, procurando, e penso que este acordo procurou, salvaguardar condições de igualdade, é sempre positivo para todo o mundo, e é positivo para a União Europeia, e é positivo para o nosso país. Assim, as condições de apoio à internacionalização das nossas empresas se possam verificar. De todo modo, acabo por concordar, e se isso for possível, poderia ser uma metodologia interessante, que nós, até para ter formas de minorar, às vezes, o impacto sobre os nossos setores, e eu identifiquei alguns em termos de região autónoma da Madeira e região autónoma dos Açores, por exemplo, que o Governo possa ter alguma informação e alguma nota que possa aduzir a estes debates sobre tudo aquilo que tem impacto em concreto quando nós fazemos, porque estas matérias acabam por ser estudadas. Quando os nossos governos acabam por se pronunciar sobre os acordos, naturalmente têm consciência do impacto positivo e negativo. É muitas vezes desse trade-off entre os diferentes países e entre a União Europeia e aqueles que connosco assinam os acordos que acaba por o acordo ser celebrado. E, portanto, também deixo à consideração do Sr. Presidente a possibilidade ou não de, em certa medida, que não digo sistematicamente, mas em alguns acordos deste tipo, com a relevância que tem, que o debate possa ser enriquecido com essa sugestão.
Sr. Deputado, será tido em... Sr. Deputado Cristina Lopes.
Sr. Presidente, apenas um breve comentário. O meu problema, naturalmente, que por vezes vem-se com uma argumentação que eu julgo que não faz sentido. Isto é, não é um problema de protecionismo ou não protecionismo. É um problema de balanço global destes acordos relativamente à economia portuguesa. Porque se nós com este acordo ganharmos 100 em importação e perdermos 1000 em produção nacional, o resultado é um saldo negativo de 900. Eu não sei qual é o saldo nem qual é as consequências. Agora, o que sei é que estes acordos, está em cima da mesa um com muito mais pior, de muito maior gravidade, concretamente com o Cone Sul, que tem andado, e não é por acaso que não tenha avançado, sem esse balanço global, eu julgo que é muito... para nós é impossível dar um acordo, digamos assim, a acordos deste tipo. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativamente ao acordo de criar uma assistência entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a América Central, por outro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com votos PSD, CDS, Partido Socialista e Partido Comunista. Ponto número 6, que agora é o 5. A apreciação em votação do parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo ao programa de peço desculpa, passei o 5, o 5. Apreciação em votação, que é o 6, o 5 é o 6. Não, o 5 é o 4, peço desculpa, o 5 é o 4. Apreciação em votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo à segurança das atividades de prospeção, pesquisa e produção offshore de petróleo e gás. Eu não penso que não temos o relatório, nem temos a deputada Elisa Polónia. O prazo para a entrega deste relatório é amanhã, na comissão. Era amanhã. Bom, vamos passar para a frente e esperar que haja notícias do PEF sobre esta matéria. Agora sim, o 6, que é o 5, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao programa Consumidores para 2014-2020, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A União Europeia visa este programa dar continuidade ao apoio área dos consumidores pós-2013, portanto, para o período 2007-2013. E, portanto, é um programa de continuidade e condicionado pela situação também financeira e orçamental da própria União e, portanto, foi decidido dois eixos. O primeiro, de alguma limitação financeira e, portanto, uma dotação de 175 milhões, o que dá uma média anual de 25 milhões. E, por outro lado, não diversificar muito as áreas de atuação para que a continuidade do programa reforçasse a sua intensidade e, portanto, não criar novos eixos de apoio. Nesse sentido, foi reforçado os apoios às áreas mais importantes, que é as áreas da segurança, da informação e educação dos consumidores, direitos dos consumidores e reparação e aplicação da legislação. São, digamos, os eixos fundamentais que já vinham no programa anterior e que se procura dar continuidade, até porque são áreas, de facto, em que a importância de uma atuação comunitária se justifica, dado a tentativa de construção de um mercado único e, designadamente, ao nível das transações, ao nível transfronteiriço. Ao nível da segurança, procurou-se dar prioridade à fiscalização e ao controle dos produtos não seguros e, fundamentalmente, uma área que ainda é muito importante ao nível comunitário, que são os desequilíbrios na proteção dos consumidores, designadamente ao nível de diferentes países, designadamente os que entraram mais recentemente, que têm um nível de proteção muito inferior ao dos países nórdicos e que, portanto, cria um problema ao mercado interno, que é um manifesto desequilíbrio ao nível da proteção e segurança dos consumidores, designadamente no mercado transfronteiriço. Ao nível da informação, acha-se que é insuficiente, por parte de algumas organizações de defesa dos consumidores, a sua capacidade de intervenção nos países membros e que haveria ainda que continuar este reforço de apoio a essas associações. Nos direitos dos consumidores, uma área que nos parece e que em termos comunitários é considerada prioritária, que é a área das reparações, ou se quisermos, das garantias dos respectivos produtos, área também onde não existe homogeneização nem harmonização e em que, portanto, o nível de proteção é muito diferenciado. Nesse sentido, este programa visa dar prioridade face às limitações orçamentais àquilo que é exclusivamente ou praticamente de intervenção comunitária. E deu-se prioridade a três tipos, que são as ações impostas pelo Tratado e, portanto, imposições do próprio Tratado, ações que não podem ser realizadas ou que não devam ser realizadas a nível nacional, que têm que ter uma cobertura de chapéu, e ações europeias que complementem as nacionais. Eu fiz aqui uma pequena alerta, designadamente, para as implicações para Portugal. Estamos perante um programa, que é um programa modesto, mas que tem, ainda face ao que eu já assinalei, aos desequilíbrios existentes ao nível da proteção dos diferentes Estados-membros, Portugal acompanha atentamente a implementação deste programa, dado que Portugal tem hoje um nível médio de proteção aos consumidores acima da média europeia. E, nesse sentido, qualquer tentativa de harmonização, quer ao nível da garantia, quer ao nível da segurança, quer ao nível da proteção, pode ter consequências ao nível do consumidor português, no sentido de perder direitos que hoje já tem. E, portanto, era um alerta que deixava para que todo o acompanhamento do programa da parte de Portugal fosse feito para que não houvesse quebra...
Sr. Deputado, peço desculpa. Eu pedi um bocadinho mais de um bocadinho menos de ruído para o Sr. Deputado Fernando Serreiro Esqueiro poder expor o seu relatório, que é de interesse geral. Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Só para terminar, Sr. Deputado, dizer, importante em resumo, é que com estes alertas... O programa está de acordo com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, em condições de poder ser discutido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro pelo relatório que emitiu e que acabou de nos apresentar sucintamente. As matérias de direitos do consumidor são matérias que nos dizem muito, que não podem ser deixadas de potenciar no espaço nacional e também no espaço da União Europeia. Sendo certo que a defesa dos direitos do consumidor no espaço da União Europeia não se esgota neste programa aqui analisado, não deixa de ser, como o Sr. Deputado também referiu, um bocadinho decepcionante a falta de disponibilidade orçamental que o programa acaba por ter e, portanto, no fundo, as prioridades traduzem-se em alocação de recursos e a mim, pessoalmente, impressionou-me de alguma forma negativamente constatar que são só 175 milhões de euros para 7 anos, o que no espaço da União Europeia quer dizer quase nada comparativamente até às ordens de grandeza com que outros programas estão a ser dotados e este alerta eu não queria deixar de o aqui exprimir, sondando uma vez mais o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro pelo relatório que emitiu.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos PSD, CDS, Partido Socialista e Partido Comunista. 7, que é o 6. Apreciação em votação do parecer sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva de 2006/126 do Parlamento Europeu e do Conselho, no respeitante às cartas de condução que incluem as funcionalidades de um cartão de condutor. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
O deputado do PCP com esta tarefa, chamado Bruno Dias, por motivos de relevante interesse pessoal, hoje não posso estar presente e tenho o relatório quase pronto.
Muito obrigado. Será adiado para a próxima e nós conseguiremos. Ponto 8, que é o 7, apreciação e votação do parecer sobre a proposta do Regulamento do Conselho de Cooperação Administrativa no domínio dos impostos especiais do consumo. Deputada Catarina Martins, eu tenho o relatório, mas não tenho a senhora deputada. Eu tenho o relatório, vou passar também à frente, embora já tenha o relatório em meu poder. Ponto número 9, que era o ponto número 8. Apreciação e votação do parecer sobre o pacote de mercadorias. Deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito telegráfico neste relatório. É um relatório extenso e denso, com as 9 diretivas que eu aqui elenco no nosso relatório. E com alguns problemas que têm levantado a nível da legislação europeia e com a tentativa de melhorar todos estes 9 pontos que eu aqui elenco nas 9 diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho. E por isso há aqui no relatório algumas ideias de colmatar estas lacunas gerais da legislação, alguns relatórios e alguns estudos de consulta a próprias empresas e sugestões que foram dadas e que foram incorporadas nestas próprias diretivas e, por conclusão, queria apenas dizer que este pacote de diretivas não viola o princípio de subsidiariedade, onde elenco depois cada uma delas passo a passo e que deve ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus. É tudo, Sr. Presidente.
Não sei se alguém algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Assim sendo, passamos diretos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Votos PSD, CDS, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Vamos então ao ponto antigo 8 e que agora é 7. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta do Regulamento do Conselho, Cooperação Administrativa, no domínio dos impostos especiais de consumo, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Comissão propõe um novo regulamento sobre a cooperação administrativa no domínio dos impostos especiais de consumo. É um regulamento que substitui outro exatamente com os mesmos fins e que é justificado pelos avanços tecnológicos pela forma de trocar dados sobre os impostos especiais de consumo. Ou seja, é algo que já estava previsto que assim fosse, que não altera substancialmente nada do que existe, a não ser integrar a nova capacidade tecnológica de cruzamento de dados no novo regulamento para troca de informações e, como tal, não viola o princípio de subsidiariedade, muito embora, naturalmente, não seja uma competência exclusiva da União Europeia, mas como é para troca de informação, não põe em causa nenhuma autonomia de nenhum Estado-membro, troca de informação sobre os impostos especiais de consumo, que se tem vindo a considerar, considerou-se já no outro regulamento e em todo o processo que há até agora, que não se consegue fazer com acordos bilaterais e que, portanto, deve ser feito no seio da União Europeia. Não altera o quadro legal, limita-se a atualizar com o avanço tecnológico.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Paula Cardoso.
Só queria cumprimentar a colega do Bloco pelo parecer. De facto, não traz nada de novo, mas penso que só deixar aqui duas notas em relação a este novo regulamento que vai ser adotado e que visa, de facto, aproveitando os avanços tecnológicos, pôr de lado, portanto, a manualidade e alguma semi-manualidade que ainda há nestas cobranças dos códigos do imposto sobre, especiais sobre o consumo. Eu só espero, sinceramente, que estes avanços acabem por fornecer instrumentos e regras processuais que evitem, em alguns casos que nós já temos verificado que existem, algumas duplas tributações nos impostos especiais sobre o consumo, e penso que este avanço é mais nesse sentido. Não tenho nenhum reparo a fazer em relação ao parecer que é emitido, que é um parecer puramente técnico e que vem relatar exatamente aquilo que se propõe, ressalvando que, de facto, este regulamento só vem estabelecer regras e instrumentos e não vem de forma nenhuma fazer qualquer tipo de intervencionismo dentro dos países membros da comunidade. E, portanto, subscrevo o parecer da colega do Bloco.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cardoso. Não tenho mais inscrições. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Voto PSD, CDS, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Ponto 10, que agora é nova, apreciação parlamentar do Decreto-Lei 6 de maio, que regulou o acesso e exercício da atividade das agências de viagem e turismo, discussão e votação de propostas de alteração, sendo que aos serviços da Comissão só chegaram as propostas de alteração do Partido Comunista. Não sei se tem inscrições, se posso passar às votações. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados. Esta apreciação parlamentar do PCP corresponde a um desafio que foi colocado a todas as forças políticas e que entendemos que era importante avançar. Não, concordamos que com o princípio deste decreto-lei, no entanto, achamos que há algumas matérias em que ele deve ser melhorado. E por isso é que fizemos esse conjunto de alterações, as quatro propostas de alterações, de alteração, perdão, no sentido, em alguns casos, de repor situações anteriores que eram mais justas, como acontece na proposta relativamente ao artigo 3º, em que é reposto e em que pretendemos que a promoção turística feita pelas entidades públicas, nomeadamente regiões de turismo, cumpra os mesmos princípios que cumprem as agências de viagens, o que não acontecia até aqui, e tinham, por exemplo, em termos de IVA, regimes diferenciados. A alteração no artigo 10, que de uma forma muito clara pretende salvaguardar as agências de turismo nacionais ao fazer com que as agências estrangeiras que operem em território nacional tenham que cumprir exatamente os mesmos princípios. A proposta relativamente ao artigo 31, prevê que o fundo a ser criado seja gerido não em conjunto, mas com a participação efetiva, quer das entidades representativas dos consumidores, quer das agências de viagens, o que não acontece no atual decreto-lei. E a última proposta que fazemos, da alteração ao artigo 32, vem no sentido de adequar aquilo que são as participações no fundo, nomeadamente aumentando aquilo que corresponde às agências organizadoras. Vimos que esta classificação aqui entre agências vendedoras e organizadoras possa ser alterada. Só usámos esta porque ela corresponde àquilo que é o definido do decreto-lei, mas estamos disponíveis, logicamente, para outro tipo de classificação. Acrescentamos um novo ponto que refere que as cauções de garantia existentes podem ser agora revertidas para a constituição do fundo. Disse.
Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra o Sr. Deputado José Mendes Bota.
Sr. Presidente, caros colegas, o PSD tem uma posição de fundo sobre a apreciação parlamentar que o Partido Comunista entendeu suscitar a propósito, portanto, do Decreto-Lei 61/2011. Nós entendemos que este Decreto-Lei, de uma forma geral, constituiu um avanço e que tem bastantes elementos positivos naquilo que foram disposições que beneficiaram e que facilitaram o setor. Entendemos também que há alguns aspectos em particular, nomeadamente no Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, mas não só, que obviamente poderão merecer uma reapreciação. E, portanto, consequentemente, o PSD, em conjunto com o CDS, apresentaram um projeto de resolução, que aliás consta do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, onde nós entendemos que o Governo, deveríamos fazer essa recomendação ao Governo, para que se crie um grupo de trabalho para apreciar, para analisar, para ir mais ao detalhe, para estudar, efetivamente, aquilo que são os nossos pontos críticos em relação ao Decreto-Lei. E, portanto, não faria muito sentido estarmos aqui a antecipar aquilo que desejamos, politicamente, que seja uma iniciativa do Governo no sentido dessa reapreciação, portanto, deste projeto de lei, ou deste decreto-lei, e, portanto, estamos agora aqui, de uma forma casuística, a votar favoravelmente 4 alterações a 4 artigos específicos do decreto-lei. E, portanto, sem estar em causa a bondade material de cada uma destas propostas de alteração que o Partido Comunista aqui fez e que, obviamente, nós entendemos que vão no sentido de algumas das nossas críticas ao Decreto-Lei, mas isso seria contraditório com aquilo que é plasmado no projeto de recomendação que o PSD e o CDS apresentaram. E, portanto, por isso é que o PSD, pela nossa parte, iremos votar contra estas alterações propostas pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Mendes Bota. E a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Realmente, esta matéria que está aqui em causa merece e requer uma análise bastante aprofundada. E recordamos que este decreto-lei, que esta apreciação parlamentar, portanto, diz respeito, trata de uma alteração, não só em consequência de uma diretiva, mas em consequência da existência de um problema grave que ocorreu no setor e que se verificou o não funcionamento do regime atual de cauções. Bom, em o anterior governo, em correlação com as associações do setor, apresentou esta solução. Atualmente, nós entendemos que é verdade que hoje em dia a situação económica e financeira e de financiamento das próprias empresas está bastante diferente do que na altura em que se legislou sobre esta matéria. Diferente para pior. Portanto, somos sensíveis a alguns dos aspectos que eventualmente possam ser melhorados. Mas, desde logo, há que naturalmente continuar a garantir os direitos dos consumidores que era, e o interesse geral, que era, no fundo, também o preconizado através deste decreto-lei, ou seja, numa solução de garantia do que estava aqui em causa relativamente a esta matéria. A Secretária de Estado do Turismo, em plenário, portanto, quando da apreciação parlamentar, comprometeu-se apresentar a reformulação ao decreto até 31 de janeiro. Nós sabemos que este fundo de garantia, as agências têm que o implementar, digamos assim, julgo que até abril. Portanto, a Secretária de Estado, se comprometer a fazer uma reformulação a este decreto, nós nessa altura julgaremos, digamos assim, de uma eventual apreciação parlamentar da solução que vier aqui ser apresentada. Sempre tendo em conta todos os princípios enunciados e que, portanto, que tinham e que têm por objetivo este decreto. Porque, pronto, naturalmente as diversas soluções podem ser analisadas, mas esta foi uma, ainda nem entrou em vigor completamente e já estamos aqui a proceder, digamos, a eventuais alterações. Sendo que eu gostaria de dizer que relativamente às propostas em concreto do PCP e entendendo, por exemplo, a intenção de alguma sensibilidade às pequenas e médias empresas, a solução encontrada através da alteração ao artigo 32 não atinge esse objetivo, porque faz uma diferenciação em relação ao tipo de agências, mas não à sua dimensão. Portanto, quer dizer, ninguém nos diz que uma agência vendedora não possa ser muito maior do que uma agência organizadora. Portanto, não fica acautelado, não é atingido o objetivo enunciado pelo Partido Comunista através da sua própria proposta de alteração que aqui está. Depois, no que diz respeito, por exemplo, ao artigo 10, naturalmente nós achamos que todas as agências, sejam portuguesas ou estrangeiras, têm que cumprir todos os requisitos da lei, inclusivamente este decreto, portanto isto para nós está fora de causa. E quanto ao artigo 31, também direi que a portaria que regulamenta este decreto de lei e, portanto, o Fundo de Garantia, tem especificado que a gestão deste fundo cabe ao Turismo Portugal e tem, digamos, um Conselho Geral, onde estão representados a DECO, a APAFT, portanto, a própria Associação das Agências de Viagens, e tem a Direção-Geral do Consumidor também representados. Portanto, não é propriamente dizer-se que estas associações estão afastadas da gestão do fundo. Claro que não têm a gestão do fundo, porque na nossa perspectiva nós temos que acautelar o interesse público, e o interesse público tem que ser acautelado naturalmente pelo Estado, na nossa perspectiva. Portanto, sem, digamos, nos opormos sempre a uma melhoria legislativa que é a nossa obrigação fazer e, portanto, no acompanhamento das leis que entram em vigor, também temos que dar, no fundo, tempo a que elas sejam experimentadas. Claro que se for verificado alguma questão que tenha que ser alterada, nessa altura ponderaremos e, portanto, é este o nosso compromisso. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho-se Martins, deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a Vossa Excelência e os colegas e dizer que não farei nenhuma apreciação de conteúdo das propostas do Partido Comunista Português, porque me revejo até em parte em algumas das suas observações, mas tem mais a ver com a preocupação que é necessário ter e que o Governo anterior não teve naquilo que deve ser a estabilidade e a segurança jurídica. Ou seja, num setor económico relevante como este, ter-se detectado falhas na regulamentação do setor, que foram por demais evidentes, exige a quem governa que olhe, que ouça todas as entidades envolvidas e que depois tenha uma resposta o mais eficaz possível. Não foi o que foi feito e, por isso, estamos há pouco tempo da entrada em vigor de uma lei a fazer alterações. Tivemos a oportunidade de assistir ao Congresso do setor em que praticamente foram todos unânimes que estão contra a criação do fundo. E lendo a lei, há aqui um conjunto de lacunas que não sequer dá resposta. Não fica claro o que é um grossista e um retalhista, e essa distinção é fundamental. não fica claro o que é uma agência de viagens do CUR, de uma organização de eventos, ou uma agência de viagens especializada, por exemplo, em turismo radical, que não é exatamente uma agência de viagens do CUR, e portanto os conhecimentos sobre o setor era total governador, portanto é preciso identificar exatamente que setor é que estamos a falar, o que é que exatamente... Qual é a diferença entre uma agência de viagens que tem uma rede e uma agência de viagens que só tem uma loja? Qual é a diferença entre uma agência de viagens de franchising e uma agência de viagens que não usa franchising? Qual é a ligação entre o franchisado e o dono da loja? Aconteceu no passado que, para o volume das calções, havia marcas com 30 lojas com uma calção e marcas com uma só loja com calções bem superiores a algumas outras. Isso aconteceu com a Marçãs, com a Mundi Classe, que acabou por falir. Tinha 18, 20 lojas e tinha uma calção para uma só loja. E, portanto, é fundamental descobrir toda a especificidade do setor e, por isso, nós entendemos, e bem, junto com o PSD, não atirar apenas isso às sugestões avulsas e pedir à senhora Secretária de Estado e ao Governo que, juntamente com o setor, encontre um modelo que abranja toda a especificidade em termos de regulamentação, que limite aqui, obviamente, a fuga ao cumprimento da lei e, com isso, o atropelo às normas da concorrência, mas, ao mesmo tempo, cumpra com a diretiva comunitária, que, no fundo, é liberalizar o espaço europeu neste setor e permitir que, em igualdade de circunstâncias, quer o Estado, quer as agências internacionais, quer as nacionais, possam competir, melhorando tão só aquilo que se pretende, que é a prestação de serviço ao consumidor e, obviamente, Para nós é fundamental que nesta alteração a ter que existir, não só se protejam as diferentes modalidades de negócio, ficando bem claro quem contribui, em que medida e como, e obviamente a gestão do fundo também tem que ser clara, nem sei se o fundo será a melhor medida, eu continuo grande adepto das calções, desde que se faça uma separação evidente daquilo que é uma agência grossista, o que é uma agência retalhista, quem organiza, quem apenas vende produtos de outros, e a calção... Como também entendo que estamos longe do tempo em que era preciso um diretor técnico, um exemplo que era preciso para as farmácias, porque estamos a falar de vendas de bens futuros, não é? E, portanto, isso merece um cuidado acrescido. Mas, enfim, temos que nos adaptar aos tempos. E, portanto, eu revendo-me em algumas sugestões. Acho que esta é uma matéria, dada a especificidade do setor, que merece toda a ponderação. E o que nós dizemos ao Governo é que o faça em tempo, e, obviamente, não estará. E aqui percebi que todos os grupos parlamentares estão praticamente... bastante elucidados e, portanto, dentro do problema, não perderemos a oportunidade, naquilo que for o trabalho final do Governo, juntamente com o setor, de possamos vir a fazer uma apreciação parlamentar e possamos, eventualmente, de acordo com aquilo que cada um dos grupos parlamentares pensa sobre o setor, fazer alterações ou, eventualmente, não, permitir que a lei entre em vigor e que possa cumprir os seus objetivos. E, por isso, votemos contra. Como digo, não é nenhuma objeção de fundo, mas é porque, de facto, pretendemos que não se volte a cometer o erro que se cometeu no passado, que foi fazer um remendo que não resolveu de todo o problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três questões. Relativamente, o Sr. Deputado Mendes Bota falou e fez a referência ao projeto de resolução. Como ele vai ser discutido a seguir, faria uma apreciação relativamente a ele seguidamente. Mas o que nós pretendemos, e nós também não dissemos, aliás, as minhas primeiras palavras foram para dizer que nós concordámos que houvesse regulamentação nesta matéria, e o sentido era de afinar aqui alguns problemas levantados. E em algumas questões muito concretas manifestámos sempre esta disponibilidade para discutirmos e para conversarmos, inclusivamente agora na última reunião a Comissão tinha decidido criar o Grupo de Trabalho do Turismo, eventualmente podia ser uma matéria para discutirmos lá, e foi por isso, e respondendo à senhora deputada Hortense Martins, foi por isso que nós dissemos relativamente às classificações, nós admitimos isto, mas quisemos utilizar as classificações que já eram utilizadas, logicamente que depois há aqui uma área em que isto não é claro. E aquilo que se verifica, e o que acabo por verificar dos grupos de parlamentares que interviram, é que abdicaram, sim, da atividade fiscalizadora e legislativa da Assembleia, e isso é que não entendemos que seja correto.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Assim sendo, vamos passar à votação no que toca à apreciação parlamentar das propostas de alteração do Partido Comunista. Nós temos 1, 2, 3, 4 artigos. A questão que eu punha era primeiro ao Partido Comunista, se entende que pode ser em conjunto, e aos restantes partidos, se pode ser em conjunto. Muito bem. Então, sendo em conjunto, quem vota contra? Partido Social Democrata, CDS-PP, Partido Socialista, percebi que votava contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Comunista, claro, e Bloco de Esquerda. Estas postas de alteração não passaram, será feita à par a informação de que esta apreciação parlamentar não produz efeitos, digamos assim, caduca, um termo mais técnico. Muito bem, ponto 10, que agora é 9, apreciação parlamentar, não, ponto 11, que agora é 10, apresentação e discussão do projeto de resolução do Partido Social e do CDS-PP, que recomenda ao Governo a alteração das normas do Decreto-Lei 61, de 6 de maio. Sr. Deputado José Mendes Bota.
Sr. Presidente, pois, de certa maneira, estamos com um ponto que conflui também com o ponto anterior, onde já expendemos a nossa argumentação, mas queria só apenas reforçar neste sentido. Nós queremos que o Governo possa, com o auxílio de um grupo de trabalho, com um mandato muito preciso em termos temporais, porque obviamente queremos que este assunto não se arraste, portanto 60 dias no máximo, para fazer uma análise sobre aqueles pontos do decreto-lei que está em análise, sobre o que é que poderá ou não merecer uma retificação. E obviamente que nós também, tal como o Sr. Deputado Hélder Amaral já aqui referiu, não recusamos a possibilidade, se virmos que há interesse nisso, se virmos que há necessidade, de, em sede parlamentar, vir a apreciar as eventuais alterações, portanto, ao Decreto-Lei 61/2011. Agora, para nós, e não é apenas esgotado no fundo de garantia que se esgotam as nossas críticas, há questões que têm a ver com a discriminação entre pequenas e médias empresas e grandes empresas, há questões que têm a ver com a falta de equidade na forma como esse mesmo fundo é constituído, há questões que têm a ver quase com uma apropriação coletivista, porque de certa maneira o dinheiro que reverte para esse fundo acaba por ser gerido exclusivamente, tal como as coisas estão, pelo Fundo de Turismo, ou seja, o Estado apropria-se do dinheiro que é dos privados e, portanto, não lhe reconhece sequer capacidade para terem uma gestão direta sobre esse fundo. Não é a questão de pertencer a um Conselho Geral que tem apenas uma função supletiva e uma função quase de aconselhamento, é diferente de estar na gestão direta. E essa administração do fundo está cometida ao Fundo de Turismo, portanto, ao Turismo Portugal, perdão. E por isso nós entendemos que a concorrência deve ser leal e saudável, e é uma concorrência que não pode ter aqui, digamos, uma entrada de entidades pelo seu caráter público, pela forma como se financiam, estão em concorrência desleal com aquilo que são os agentes do setor da parte privada, e obviamente nos preocupa também a questão da proteção dos consumidores. É este conjunto, este balanço e este equilíbrio que tem que ser feito entre um mercado saudável, concorrencial, onde as empresas estrangeiras não estejam em vantagem sobre as empresas nacionais, onde as empresas pequenas e médias não estejam em desvantagem competitiva com os grandes grupos das agências de viagens e deste setor. É esse conjunto de equilíbrio e de conflito de interesses que porventura existe, que nós queremos que seja de uma forma correta, seja de facto corrigido neste decreto-lei. Nós também entendemos que não pode haver rupturas bruscas, há aqui, digamos, um princípio da continuidade. Como dissemos e como já disse na minha primeira intervenção, entendemos que este decreto-lei, em termos globais, é muito positivo, vem introduzir boas renovações, digamos, do tecido legislativo que geria o setor, mas não se exime aquelas críticas que nós entendemos que devem ser aprofundadas. E, portanto, é esse grupo de trabalho que deve conter representantes do setor, do lado dos consumidores, do lado do mercado, portanto, que do mercado da oferta de serviços, que nós entendemos que o Governo se deve escorar para fazer as alterações que entender adequadas. Portanto, nós aqui estaremos para apreciar, digamos, o que o Governo entender melhorar no decreto-lei.
Sr. Deputado José Mendes Bota, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, perante este projeto de resolução, não nos... vê-nos à memória, nos pode deixar de vir à memória aquilo que eram as posições do, do PSD, no decorrer dos governos do ex-Ministro Guterres, relativamente aos grupos de trabalho e a crítica que fazia aos grupos de trabalho quando efetivamente havia pouca vontade de fazer alguma coisa. Este projeto de resolução, inclusivamente, tem as matérias que tem sugestionadas. O que tem é mais concreto é a questão deste grupo de trabalho. E também, outra coisa que me ocorre dizer é aquela máxima de quem quer faz e quem não quer manda. E estes grupos parlamentares abstiveram-se de fazer agora e de votar alterações, mas estão disponíveis para mandar ao Governo fazer. E isto não é mais, na nossa perspectiva, este projeto de resolução do que, utilizando um termo que está agora muito em voga, a zona de conforto do PSD e do CDS para votarem contra as propostas do PCP e contra isso, e em função disso, logicamente, que não podemos acompanhar este projeto de resolução. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Deputado Hortêncio Martins.
Eu, sobre este projeto de resolução, quer dizer, dir-se-ia, recomendo a criação de um grupo de trabalho, mas eu acho que isso é a própria metodologia de trabalho do Governo de que se está aqui a falar. Eu acho, e o Governo anterior, quando fez alterações, sempre fez em conjunto, repito, com o setor, ouvindo todos os agentes que estariam e que eram a parte, digamos assim, no problema que estaria a ser analisado. E eu acho, claro, concordo com uma boa metodologia que, para legislar, tanto seja à Assembleia como seja ao Governo, se proceda à audição de quem conhece o setor, está dentro do setor e é afetado pela legislação em causa. Portanto, isto nada acrescenta. Dizer que recomenda-se ao Governo, os partidos da maioria recomendam ao Governo que analise, pois, quer dizer, eu acho que seria necessário recomendar ao Governo que analise. A própria Secretária de Estado já se comprometeu a apresentar uma solução, mas nós pensamos que uma solução seria apresentada sem analisar. Acho um bocadinho incompreensível. Por outro lado, eu também gostaria de ver respondido às questões que estão aqui colocadas, se calhar através de uma forma de um requerimento ou através da próxima vinda da Secretária de Estado aqui à Assembleia, que responda às perguntas em concreto. Aliás, neste projeto de resolução, Sr. Deputado Mendes Bota e Sr. Deputado Helder Amaral, portanto, poderiam eventualmente dizer que, bom, está bem, é verdade, um PS não se opõe que seja constituído um grupo de trabalho no âmbito do Governo para analisar isto, que somos nós, eles façam lá o procedimento que entendem adequado. Mas já agora, se estamos aqui com a preocupação de ver respondidas a estas questões, então que nos deem conta das conclusões a que chegam relativamente à matéria que está aqui em causa. Acho que seria todo o interesse, porque senão recomenda-se que analise e que crie o grupo de trabalho e a Assembleia continuará a ficar sem informação do que está aqui em causa. Também era esta a minha sugestão, também para complemento deste projeto de resolução. De qualquer das formas, repito, os princípios que estão em causa e de defesa dos consumidores, de garantia de funcionamento adequado do setor, que se viu que o regime de cauções, até mais, o Sr. Deputado Helder Amaral falou há pouco, verificou-se que uma agência tinha uma caução e as outras não tinham e tal. O que se verificou, no fundo, foi a ausência de fiscalização, relativamente, que todos reconhecemos, mas nesta como noutras matérias, portanto, é verdade que falhou, e fui identificado nessa altura, falhou a questão da fiscalização. Mas não só, também foi reconhecido que o dinheiro em causa que estava, portanto, calcionado, poderia não ser suficiente para fazer face aos problemas que tinham sido gerados naquela altura e que podem vir a ser novamente gerados. E, portanto, o governo anterior propôs uma solução, está aqui. Eu desconheço qual é a solução que os partidos da maioria têm para resolver esta matéria. Quando a tivermos, voltaremos a analisar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Helder Amaral.
Presidente, muito rapidamente, só para dizer que não, no fundo estamos todos a dizer coisas muito parecidas, e dizer que, obviamente, podemos sempre discutir o conteúdo do projeto de resolução, e percebi que havia formas mais eruditas de preencher a folha em branco, mas o que eu gostaria de dizer é que nós consideramos que o projeto anterior do Governo é uma boa base de trabalho, teve, inclusivamente, à data, contributos positivos, quer de todos os operadores do mercado, que foram fazendo alertas e dando notas do que é que gostariam de ver previsto, nomeadamente na constituição do fundo, na sua utilização e na sua participação equilibrada. E, obviamente, há também um conjunto de matérias que tocam a defesa do consumidor. As organizações do consumidor fizeram alertas sobre aquilo que seriam os perigos da desmaterialização. E, portanto, para nós, isto é matéria que não é conflituante, é matéria de ação do governo, compete ao governo proceder a este edifício legislativo, e, portanto, nós cá estaremos para cumprir o nosso papel de fiscalização. Perdoar-nos-ão o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português por nós confiarmos neste governo, mas é mesmo assim. E, portanto, isto muda muita coisa, deixa-nos muito mais descansados e deixa o país também mais descansados. E, portanto, espero ter dado nota na minha intervenção dessa paz interior e na esperança de que o governo fará um bom projeto de lei que responda a todas as inquietações dos grupos da oposição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pretendia que o Sr. Deputado José Mendes Bota encerrasse, digamos assim, este... Mas eu não, fiquei na dúvida se o deputado João Ramos me pediu a palavra ou não. Não. Sr. Deputado José Mendes Bota, então, por favor.
Oh, Sr. Presidente, são apenas duas notas muito simples. A primeira é de que o projeto de resolução que o PSD e o CDS-PP apresentaram não se esgota apenas a recomendar a criação de um grupo de trabalho, mas no próprio texto justificativo está muito claro que os nossos partidos acham que o Governo deve reapreciar, portanto, o Decreto-Lei 61. E, portanto, reapreciar, obviamente, é com o intuito de, portanto, modificar aquilo que seja modificável. Portanto, não é apenas cria-se um grupo de trabalho para nada, sem qualquer consequência, não, o objetivo é reapreciá-lo. E, aliás, depois no texto existe um suficiente desenvolvimento para justificar essa reapreciação. Segundo lugar, e esta nota é importante, é que este projeto de resolução deu entrada antes da própria discussão da apreciação parlamentar em plenário. E, portanto, este projeto de resolução deu entrada antes da intervenção da senhora Secretária de Estado do Turismo em plenário. Portanto, foi antes dela própria também se ter manifestado favorável à criação de um grupo de trabalho e à reflexão sobre tudo isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Mendes Bota. Nós vamos fazer a informação para a próxima reunião e faremos a votação na próxima reunião. Bom. Quer a palavra? Pode ter. Quer? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Era só pedir, porque acho que não responderam à questão da minha sugestão de acrescentarem, digamos, o pedido para envio das conclusões à Assembleia.
Parte do PSD não é inconveniente juntar. Do relatório do trabalho, desse grupo de trabalho seja remetido para a apreciação da Assembleia da República, ou para a informação da Assembleia da República. Portanto, é uma linha D.
Muito bem. E será também vertido naquilo que é a informação que nos vai chegar dos serviços à Comissão, essa boa vontade, essa proposta e a boa vontade. Bom, apresentação e discussão do projeto de resolução que recomenda a revogação imediata da desativação do serviço de passageiros da linha de Volga, conforme consta do Plano Estratégico dos Transportes, e a requalificação urbana e a requalificação e modernização desta linha. Eu penso que a intenção é adiarmos este ponto e juntarmos a esta discussão mais dois projetos, um do Bloco de Esquerda e outro do Partido Social Democrata. Assim sendo, ponto 13, que é 12, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Senhora Secretária de Estado do Turismo sobre a extinção dos três centros de novas oportunidades do turismo de Portugal. Tem a palavra a Sra. Deputada, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, eu penso que o objeto do nosso requerimento é claro. A aposta nas qualificações dos portugueses enquanto fator de desenvolvimento económico é algo que penso que nos une a todos e que tem sido unanimemente considerado. Ainda hoje, curiosamente, e comentava isso aqui há pouco, hoje de manhã acordámos exatamente com este tema nas rádios, ou seja, com um parecer enquadrado num relatório com o Conselho Nacional de Educação, em que referia que o programa devia naturalmente, novas oportunidades, devia naturalmente ser preservado, melhorando aquilo que há, avaliando-se aquilo que há a avaliar, e do mesmo modo o engenheiro Roberto Carneiro também era citado e dava declarações hoje nas rádios enquanto responsável pela avaliação do programa, entendendo que foi um fator positivo de melhoria das qualificações de cerca de 1 milhão de portugueses, mas colocando sempre a tónica que naturalmente todo e qualquer programa poderá ter aspectos menos positivos, poderá ter erros, mas que deveria ser preservado tudo aquilo que de positivo o programa tem e que naturalmente tudo aquilo que há a melhorar seria passível de melhoria na prossecução desse objetivo. Independentemente de tudo aquilo que foi a disputa eleitoral sobre o tema, o facto é que nós estávamos à espera, pelos anúncios que o Governo fez, exatamente de uma avaliação externa, de uma auditoria, de resultados, de tudo aquilo que pudesse ser complementado até com estas avaliações, como esta do Conselho Nacional de Educação, que ainda hoje era focada nas rádios. É isso mesmo que expressava tudo aquilo que foi dito pelo Partido Social Democrata. E por isso nós estranhamos que, de um modo casuístico, sem essa avaliação, sem esse enquadramento global, que a senhora Secretária de Estado do Turismo tenha terminado por despacho, de forma até de forma mesmo avulsa, a extinção de 3 centros de novas oportunidades do turismo de Portugal em Coimbra, Lisboa e Faro. E nós entendemos que não só isso tem impacto na região e tem tido bastante repercussão na imprensa regional, como no domínio da hotelaria e do turismo, tudo aquilo que possa ser entendido como melhoria das qualificações do setor, e nós ainda há pouco estivemos aqui a debater muito sobre o conhecimento ou não conhecimento da sensibilidade ou insensibilidade de anteriores governos, aqui também se demonstra alguma eventual precipitação ou até insensibilidade a essas necessidades do setor. E por isso achamos oportuno que a senhora Secretária de Estado possa vir em sede de comissão a pronunciar-se sobre este tema, a explicar de viva voz as razões que a levaram a ter este despacho, porque ele não fundamenta muito aquilo que preside à razão desse objetivo. De todo modo, também para concluir, que até respondendo já é uma abordagem que o grupo parlamentar do PSD fez de eventual alargamento desta reunião a outros temas que tenham a ver com o turismo. O grupo parlamentar do Partido Socialista, como tem demonstrado no passado, dá toda a abertura a que isso possa acontecer. Ou seja, nós gostávamos naturalmente que também versasse sobre este ponto que nós estamos a propor, mas naturalmente que todos os outros temas relacionados com o turismo, nós temos esta abertura para isso.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo. Sr. Deputado Pedro Sarávia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a ver que a discussão sobre o requerimento estava a resvalar para uma apreciação das novas oportunidades. Penso que não é essa a vocação deste ponto da ordem de trabalhos. Ainda assim, enfim, já que o tema foi trazido à colação, Foi pena também que o grupo parlamentar do Partido Socialista não referisse também as limitações do âmbito da avaliação no modo como foi solicitado ao engenheiro Roberto Carneiro que a conduzisse, e ele próprio tem esclarecido os termos exatos em que essa avaliação foi solicitada e que são demasiado estreitos, é ele próprio que o diz. Seguramente o que o Governo está a fazer é exatamente aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indiciou que não estaria a fazer, está a fazer uma avaliação, como disse que iria fazer, de toda a iniciativa centrada nas novas oportunidades, e naturalmente um subconjunto dessa discussão será perceber qual é o futuro que esses centros devem ou não possuir, e uma outra discussão, obviamente, será perceber se as escolas de hotelaria de turismo têm ou não vocação para também representar no futuro esses figurinos de novas oportunidades, não deixando para nós, e daí a sugestão, e vemos, enfim, com bons olhos o acolhimento que a nossa sugestão teve da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta seguramente é capaz de não ser a matéria mais importante no que diz respeito ao turismo em Portugal. Terá a sua importância, de certo. Os novos oportunidades, um deles até funciona na minha cidade, mas penso que a cidade não ficou muito perturbada até à data que eu desse conta com esta decisão tomada pela Secretaria de Estado. E como nós verdadeiramente acreditamos na importância do turismo como um todo, os desafios tremendos que tem para apresentar e para cada vez mais representar no futuro da cidade portuguesa. Temos todo o gosto em que a senhora Secretária de Estado aqui venha, até porque será a primeira vez que o faz no contexto desta comissão, mas com abertura para discutir os temas gerais do turismo, para responder às questões que cada grupo parlamentar lhe queira colocar. Pelo nosso lado, pensamos que é muito redutora a versão inicial, nos termos em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o apresenta, e a nossa posição seria contrária se essa fosse a redação final, mas com esta abertura de horizontes e a bem da importância que o tema generalmente para nós representa, teremos todo gosto em associar-nos à iniciativa nesta releitura da versão inicial do requerimento apresentado pelo Partido Socialista.
Deputado Pedro Saraiva, Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria dirigir as minhas saudações leoninas ao Sr. Deputado Rui Pedro e dizer que também me saúdo no meu parceiro de coligação pelo gosto e prazer que demonstrou em ter aqui a ser Secretário de Estado. Não vejo nada contra em dar uma segunda oportunidade para discutir novas oportunidades ao Partido Socialista, embora isso seja uma pequena e ínfima parte das novas oportunidades, mas ainda assim enquadradas num tema que eu considero de extrema importância, que é a formação no setor do turismo e a qualificação dos recursos humanos. E, portanto, parece-me que é matéria bem tratada ou tente pelo governo anterior, mas que convém melhorar em alguns aspectos e, portanto, acho que é matéria que podemos discutir aqui. E fico ainda mais satisfeito por ver que houve unanimidade para alargar o âmbito da discussão, aproveitando a vinda do Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu votarei a favor com prazer e com rapidez, porque vou ter que me ausentar.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento, aliás, isto já foi referido, é uma tentativa que o PS faz de não deixar cair uma das suas bandeiras e que, em algumas matérias, tem aspectos positivos e é importante, não obstante o facto de, em concreto, em termos de empregabilidade e em termos de valorização salarial dos trabalhadores, ter contribuído muito pouco, isso em termos gerais. De qualquer maneira, entendemos que o sistema de reconhecimento de competências é importante, não será, logicamente, o grupo parlamentar do PCP que se opor à vinda da senhora Secretária de Estado, muito pelo contrário, mas também já foi aqui referido e nós segundamos que parece-nos curto este tema e achamos que, tendo em conta que a sua Secretária de Estado nunca cá esteve, de ser mais abrangente e podemos ir mais além.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficamos satisfeitos por perceber que vai ser possível fazer uma audição à Sra. Secretária de Estado de Turismo. Temos a certeza que a Sra. Secretária de Estado de Turismo também gostará de cá estar a prestar esclarecimentos. Nós poderemos ter críticas a fazer a determinados procedimentos dos Centros de Novas Oportunidades, mas achamos que o reconhecimento de competências é uma coisa muito importante e que levamos muito a sério e respeitamos muito as pessoas que reconhecem as suas competências. E achamos que esse é um tema importante, mas também achamos que será bom que esta audição da Sra. Secretária de Estado possa ter lugar também a que haja perguntas sobre outros temas. E será também aí que trabalharemos.
Não tenho conhecimento da figura regimental de aprovado por aclamação, porque senão aplicaria essa figura. de imediato e pouparia este assunto a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com a presença do PEF. Muito bem. Voltamos ao ponto 2, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Então dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este relatório que eu trago aqui hoje, este relatório, como já tiveram a oportunidade de verificar, trata-se de uma diretiva comunitária do Serviço Postal que se pretende transpor para o regime jurídico português a dita diretiva. E este relatório foi feito, sim, muito a correr, porque só ontem é que os serviços nos entregaram nota técnica, ontem à noite ou à tarde, e ainda por cima com a alusão a que alguns documentos que terão na posse do Governo, porventura, em virtude da audição que o próprio Governo conhece na proposta de lei que fez algumas entidades, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Autoridade da Concorrência ou o Conselho Nacional do Consumo, não fazem parte da proposta. Eu sugeria ao Serviço da Assembleia que pudesse ser pedido ao Governo estes documentos, que são fundamentais para a apreciação da proposta, mas isso não impede, do meu ponto de vista, que possamos discutir e aprovar hoje o relatório, na medida em que também temos a informação que a Conferência de Líderes terá dado o seu consentimento para que amanhã este assunto possa eventualmente ser discutido em plenário. Se assim é, eu acho que o relatório, sem prejuízo de uma apreciação mais aprofundada com a documentação que julgo que deve ser solicitada, pode ser mesmo assim aprovado hoje, se estiverem de acordo. De resto, vou-me dispensar de uma leitura exaustiva do relatório, na medida em que eu julgo que é de conhecimento de todos, mas que, no fundo, trata-se aqui de regulamentar o Serviço Postal Nacional e essa diretiva visa exatamente a sua total liberalização, como já vinha acontecendo com outras diretivas anteriores, que gradualmente foi foi liberalizando de forma gradual, e agora esta totalmente o Serviço Postal. De forma que o Sr. Presidente pedia ainda ao Serviço que solicitassem ao Governo os documentos que recolheu das audições que promoveu. Como? Sim. Faz a ilusão, mas não temos os documentos. De qualquer modo, penso que, mesmo assim, estamos em condições, pela parte do PS, de aprovar o relatório nestes termos, deixando depois para a plenária a nossa posição sobre a matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu também queria fazer uma nota de agradecimento especial pela forma rápida e generosa como se disponibilizou para fazer este relatório. Foi muito pouco tempo, mas teve que ser. Bom, mas de qualquer maneira fica aqui também o meu agradecimento enquanto Presidente da Comissão. Sr. Deputado Adriano Rafael.
Muito bom dia. Sr. Presidente, começarei precisamente por cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Jesus e realçar o esforço que fez para atempadamente nos apresentar aqui o relatório, que desde já elogiamos e que manifestamos a nosso voto favorável, e apenas dar também destaque que estamos perante uma matéria de máxima importância que deve ter a devida atenção da Assembleia, e que, relativamente aos documentos que estão hoje em cima da mesa, portanto, já destaquei a importância e o esforço colocado na elaboração do parecer, mas também, porque nem sempre o fazemos, dar também um destaque à nota técnica, que também, nomeadamente através do direito comparado, nos dá uma visão sobre a matéria que está em cima da mesa e a sua importância. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, exatamente por ser uma questão, um assunto da máxima importância, esta legislação não deveria ser votada assim, desta forma, a mata-cavalos, porque é mata-cavalos que nós estamos a tratar, de um documento com 60 páginas. Mas é naturalmente a vontade de tratar as coisas bem para questões de máxima importância que levam a estas questões. Eu, relativamente ao parecer, só gostaria de assinalar a contradição do relator entre a sua conclusão, que diz que a presente iniciativa reúne requisitos regimentais aplicáveis, e a consideração que faz de que a iniciativa não cumpre o requisito imposto pelo número 3 do artigo 124 do regimento, devem ser acompanhadas de estudos, documentos e pareceres que os tenham fundamentados, perseguindo este governo alegremente os maus hábitos de governos anteriores, para não ser diferente. Nem sequer, aparentemente, as cópias das entidades que foram consultadas estão disponibilizadas à Assembleia da República, o que é notável em vésperas de discussão, de debate, de um documento de tanta importância. E disso, Sr. Presidente.
Deputado, eu ia deixá-lo para o fecho, e tinha a Sra. Deputada Catarina Martins, quem lhe dava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção ia muito no sentido do que foi a intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes, ou seja, não. O Sr. Deputado relator naturalmente fez o relatório com o tempo que teve e com o cumprimento. Então, percebemos que foi complicado. Aliás, o problema não está no Sr. Deputado relator, o problema está no Governo. O Governo decide fazer uma lei destas, uma transposição destas, ouvindo só três entidades, que é extraordinário. E mesmo sobre essas três não manda nada para a Assembleia da República. E, portanto, nós achamos que não há condições, de facto, para a lei ser debatida. Aliás, faz parte daquilo que é o regimento da Assembleia da República.
Sra. Deputada, e agora sim, Sr. Deputado Fernando Jesus.
Pois, eu compreendo perfeitamente as objeções levantadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, e Catarina Martins, para a desculpa do Bloco de Esquerda, mas são pertinentes estas observações, mas também queria chamar a atenção que eu faço disso menção no relatório, da falta dos elementos, e já pedi, foi a minha primeira iniciativa, foi pedir à mesa que, entretanto, hoje e amanhã, e eu não sei até que ponto a convenção da Lisa se de facto confirma ou não confirma para amanhã a discussão, não estamos aqui sem saber, não, eu pelo menos não tenho essa informação, não sei se alguém tem, mas esperemos até que não. Esperemos que não, que aguarde pela documentação. Mas essa foi a minha primeira chamada de atenção, para a falta da documentação do Governo, e por isso é que eu pedi à mesa que fazer o favor de fizesse tudo para que pudesse chegar com a maior rapidez esse parecer. E de resto, que não vai alterar em nada o conteúdo, ou pouco pode alterar o conteúdo do relatório, sendo que as nossas posições são reservadas para o plenário depois.
Aliás, a questão levantada pelo Sr. Deputado Fernando Justo tem toda a pertinência regimental, porque o artigo 124 do nosso regimento, no seu número 3, diz claramente que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. Por isso, não se trata só de querer mais informação para desenvolver melhor ainda o trabalho que temos que desenvolver, mas trata-se também de cumprir aquilo que é regimental. Por isso, penso que já seguiu, mas ainda hoje nós vamos, junto do Governo, fazer uma insistência. Se sendo assim, podemos passar à votação deste relatório. Quem vota contra? Senhora Deputada Catarina.
Mas vamos votar o relatório tal como ele está neste momento.
Peço desculpa.
Vamos votar o relatório tal como ele está neste momento, sem nenhuma alteração.
Vamos votar o relatório porque, tal como ele está, porque não foi proposto ao Sr. Deputado Relator qualquer alteração que ele tenha manifestado o interesse de aceitar.
Se o Sr. Presidente me permite.
Claro,
é porque, Sr. Deputado, compreendo. O relatório, tal como está, diz que o projeto de lei está, que a proposta de lei está em condições de ser debatida em plenário, mesmo sem nós termos os documentos da consulta pública. E, portanto, o Bloco de Esquerda vai votar contra o relatório por esse facto.
Nós temos aqui temos, pode ser deputado. Claro que sim, Sr. Deputado Sanches.
Este relatório nos foi pedido com a especialidade, que já foi aqui salientada, eu de facto fiz o relatório, mesmo sem ter a documentação toda que o Governo poderia ter enviado, mas não enviou. E fiz isso menção no relatório. Eu percebo a observação que a deputada faz e o senhor deputado do Sinop também já fez. De qualquer modo, eu mesmo assim quis concluir o relatório, porque me tinham dito, me disseram, que havia, tinha havido, aliás está na súmula, que nós todos temos nos nossos meios, a súmula da última Conferência de Líderes, levanta essa questão, diz, que, diz claramente que a Conferência de Líderes deu anuência à Senhora Secretária de Estado, que levantou os assuntos parlamentares, que pediu compreensão para que o assunto fosse discutido amanhã, amanhã, em, dia 22, e está lá na súmula que em princípio será discutido amanhã, dia 22. Se em princípio está lá, eu tentei não obstaculizar-te, lembrando o relatório mesmo sem a tal documentação que podia cá estar e que não está. De maneira que está ao critério da Assembleia, da Comissão e do Sr. Presidente, pôr à consideração se querem aprovar nestas condições ou não. Não faço questão de fazer.
Ah, Sr. Presidente, estava só a corroborar aquilo que o Sr. Deputado Fernando Jesus referiu. Ou seja, nós disponibilizámos-nos, e em especial o Sr. Deputado Fernando Jesus, com todos os prazos e todos os requisitos, na indicação que tinha havido uma anuência unânime da Conferência de Líderes e consagrada na súmula e todas as indicações que o Sr. Presidente nos transmitiu, e a única ressalva que eu coloquei é, bem, vamos ter um tempo para a discussão na especialidade. O Sr. Presidente garantiu-me que sim, que não seria agora, que eu tivesse a dúvida se também íamos fazer a discussão na especialidade mata-cavalos até ao final do ano, mas foi-nos dito que não, que seria em janeiro. Portanto, eu acho que o relatório tem de facto, alguma correlação com o que se passa na Conferência de Líderes. Ou seja, se houver essa anuência, eu acho que, unânime, acho que o devemos aprovar. Se existiu alguma alteração, e aprovar no pressuposto daquilo que o Sr. Deputado Fernando Jesus consagra no relatório e já exprimiu por duas vezes. Ou seja, que os serviços da Comissão e o Sr. Presidente farão todas as diligências possíveis e imaginárias para ter os documentos em falta. Se a Conferência de Líderes tiver outro entendimento, que eu confesso que até acho que é preferível, eu pessoalmente, e já transmiti isso ao líder do nosso grupo parlamentar, acho que mais valia fazer esta discussão numa próxima oportunidade, embora me tenham referido várias questões de incumprimento comunitário e multas e tudo, e portanto foi esse o sentido unânime. Eu acho que nós eventualmente não deveríamos votar o relatório, mas de facto eu também estou como o Sr. Deputado Fernando Jesus, não tenho indicação do que é que terá acontecido na Conferência de Líderes, que salvo erro era às 11 e tal.
Pedro Sarave.
Sr. Presidente, parece-me que há aqui uma solução eventual a vários tempos. Eu diria, o que está em causa é a votação estrita neste momento do parecer elaborado pelo Sr. Deputado, e queremos uma vez mais também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o facto de ter feito nas atuais circunstâncias que se perdem com uma calendarização apertada, e nós estamos em condições de votar o parecer em total e nos termos em que ele se encontra redigido, com concordância também no sentido de ser solicitada a documentação inicial. Uma outra discussão é saber da oportunidade ou não do agendamento para amanhã, mas isso é matéria de decisão da Conferência de Líderes, está neste momento a decorrer. E, portanto, pelo nosso lado, preferiríamos votar aqui o parecer. Se a Conferência de Líderes assim o entender, será agendado para amanhã. Se entender de outro modo, não obstaculizamos a esse mesmo agendamento. E na certeza de que teremos a oportunidade, em sede especialidade, de nos pronunciar, de sugerir alterações, de aprofundar a análise. Portanto, parece-me, enfim, que porventura, com esta via, nós conseguiríamos o melhor de vários mundos possíveis, não comprometendo um eventual agendamento, se for essa a opinião da Conferência de Líderes, mas salvaguardando que o tema será novamente alvo de análise mais detalhada e de pormenor em sede especialidade.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Sarave. Sem ter uma informação de adivinho, mas toco como uns sininhos natalícios de que é necessário mesmo fazer a aprovação da Generalidade amanhã desta transposição, exatamente pelos motivos referidos pelo Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo,
que tem a ver com o incumprimento e com as penalizações que esse incumprimento acarreta. Aliás, ela já está em cumprimento, não é de agora, já está em cumprimento, talvez a deputada Paulo Campos é capaz de pagar um ano e meio, 11 meses. Bom, por isso eu penso que vai, para sanar este incumprimento chega a aprovação na... Não, mas eu perguntei isto ao deputado Paulo Campos mesmo como uma informação, não foi? Para sanar este incumprimento basta a aprovação na generalidade. O que depois... e fica sanada qualquer tipo de incumprimento. E depois temos todo o trabalho na especialidade, onde na realidade nós temos que munir dos documentos que a nota técnica exige, que o governo, que são regimentais e que o governo tem que mandar. Por isso, se me é permitido, a minha proposta era que facilitássemos a vida ao governo nesta matéria e deixássemos em condições de isto poder ser aprovado amanhã ou não, em plenário. Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, não estou naturalmente a querer complicar mais ou a achar que vamos ficar todos de acordo, natural que não fiquemos. Já dizer que o Governo devia ter facilitado a sua própria vida se quando mandou a proposta de lei tivesse mandado todos os documentos, ou seja, não é propriamente por causa do tempo estar a ser acordado em conferência de líderes que temos este problema, certo? Uma opção do Governo que mandou um documento e não mandou os outros, que até era importante para fazermos a discussão na generalidade. Eu teria todo prazer em passar boa parte da minha noite a ler os documentos da consulta pública para o debate na generalidade, por exemplo. Acho que isso é que seria nada natural.
Nós vamos tentá-los obter ainda hoje, mas há aqui só uma obrigação de meios, não é? Pode haver aqui da minha parte uma obrigação de resultados. Passarei então à votação. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Temos o quórum para fazer a votação.
Eu não conto.
Temos ou não temos?
3 e 2, 5.
Temos 12 deputados que o Presidente não conta.
2,
3, 4.
Temos 11.
Temos 11. É o quórum, é 11.
Está
certo.
É? 11 já faz quórum.
Não, o quórum é 12. É 12. Eu por acaso pensei que era 11. Mas... é metade mais um. É 12. É 12.
Acho que tem que fazer amanhã
Eu estou convencido que haverá um conjunto significativo de deputados que se encontram nesta altura a cuidar das suas fraquezas alimentares. Olha, aqui muito perto. Se tivermos 3 minutos, eu acho que eles prescindirão das suas... Muito obrigado aos seus deputados que tiveram a gentileza de esperar que a Comissão voltasse a ter quórum para poder fazer esta votação. Muito bem. Então vamos então votar. Vamos então votar. Ponto 1 e 3 do parecer do Sr. Deputado Fernando Jesus. Como sabem, a opinião do relator não é votado. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Votos favoráveis do Partido Social Democrata, do CDS-PP e do Partido Socialista. Bom, há alguns assuntos rápidos que ainda podem ser objeto da nossa reunião, mas eu resumiria isto a um. Eu ainda não tenho datas para a Comissão de Contrapartidas. Estou nesta fase a anunciar as datas. O Sr. Ministro da Economia e do Emprego, pelo requerimento do Partido Socialista, vai estar, além desta época natalícia, não podemos, pois vai estar fora. Propõe uma data de 17, que é uma terça-feira, à tarde. Terça à tarde. 17. Não disse que sim. Não fechei. É sobre o investimento da Nissan. Eu não fechei. Quando são agendamentos rápidos, eu tomo a liberdade de o fechar. Não achei que esse agendamento tivesse rapidez, por isso não fechei. Mas aceitei as explicações do Sr. Ministro, entendi a agenda, mas antes de fechar, quis trazer à Comissão, no sentido de se concordávamos todos com esta data. 17. Muito bem.
17 de tarde.
17 de tarde. E agora vou fazer as diligências para a Sra. Secretária de Estado do Turismo. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos.
Sr. Presidente, era só para perguntar as diligências sobre os documentos da Comissão de Negociações dos Escudos. Enfim, perguntar não apenas as diligências, e para dizer que é lamentável e inadmissível que neste momento não tenhamos os documentos.
Deve ter...
compreendemos que na audição os documentos não estivessem disponíveis por motivos formais. O que é verdade é que esses motivos formais terminaram pelo menos no dia 8 de dezembro. Ora, hoje é dia 21... e os documentos ainda não chegaram à nossa posse, é algo que é perfeitamente inadmissível.
Sr. Deputado, na quinta-feira passada, seguiu outro ofício, até em termos naturalmente cordiais, mas em termos mais determinados, digamos assim, como lhe chegou, com toda a certeza, à sua caixa de correio, no sentido de esses documentos serem disponibilizados o mais rapidamente possível. Eu vou fazer o seguinte, se não tivermos esses documentos até sexta-feira, eu farei um telefonema ao Sr. Secretário de Estado da área, no sentido de, através de uma conversa pessoal, tentar resolver o problema que não tem conseguido resolver através dos mecanismos oficiais. Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Só uma pergunta, Sr. Presidente. Tendo em vista a futura calendarização dos trabalhos. Nós recebemos 2 ou 3 mails sobre os conselhos europeus, possíveis audiências conjuntas com a Comissão de Assuntos Europeus. Há alguma coisa nesse sentido, em curso, em preparação, ou não? Vou suscitar a pergunta, porque normalmente a iniciativa até é da Comissão mais de Assuntos Europeus.
O que nós entendemos desde o início era fazer a distribuição por todos os seus deputados de todos esses documentos, e sempre que um seu deputado mostre interesse em determinada matéria, aí sim...
Eu não estava a falar das iniciativas legislativas. Estava... Estava a perguntar, em concreto, posso não ter sido, posso não ter sido explícito.
Eu que entanto estava-me aqui e não perdi.
Que nós também temos recebido informação e notificação, sim, sempre que há conselhos europeus, de eventual escrutínio em sede da audiência, como fizemos com o site de Estado de Energia.
Muito bem.
E pelo que eu me apercebi já aqui num ponto a dois, normalmente até quem lidera a iniciativa acaba por ser a Comissão de Assuntos Europeus.
Sim, sim.
A minha pergunta é, como nós recebemos informação sobre três conselhos europeus, se o Sr. Presidente teria alguma informação aos serviços da Comissão, se a Comissão de Assuntos Europeus estaria a fazer algumas diligências. Era só em termos de programação dos nossos trabalhos?
Não temos, mas vale o mesmo que se sobre algum desses conselhos que já decorreram houver interesse por parte de alguma força política, não é necessário ir à votação. É essa a prática. Nós pediremos ao seu membro do Governo que esteve nesses conselhos para vir cá, normalmente é uma semana depois, 10 dias depois, digamos, prestar esclarecimentos sobre... E será, não será sequer objeto de votação, por isso... Claro que sim, Sr. Deputado.
Agora, nestes outros assuntos, eu queria chamar a atenção aqui para um problema que é o seguinte, que é do conhecimento de nós todos. O serviço de enviarmos para os nossos meios a correspondência que vai chegando cá, e eu verifiquei e li com atenção um pedido de uma audiência de uma empresa, que acabei, aliás, até de entregar o print que fiz daquilo ao Sr. Deputado Nuno Matias, no âmbito do grupo de trabalho que existe nesta comissão para a audição das pessoas que nos pedem, precisamente estas reuniões, e chamar a atenção para isso, pelo dramatismo com que a empresa se coloca nos coloca aqui a todos, acerca da situação da empresa, infelizmente não é única, antes fosse, há muitas empresas nesta situação, e nós gostaríamos de chamar a atenção para a necessidade urgente, não só do trabalho, porventura a Comissão tomar conhecimento e estar presente nessas audições, ou nessa audição que quando for marcada, não é? Brevemente, espero que seja brevemente também, porque isso vem reforçar a necessidade que nós estamos vindo a salientar, de realmente o Governo encontrar aqui um mecanismo qualquer, já anunciou várias vezes, ainda não conseguiu pôr cá nada fora, no sentido de pensar nas empresas, ter aqui uma orientação, uma estratégia no sentido de apoio às pequenas e médias empresas, sobretudo da exportação, como é o caso, que são aflitas, porque não há garantias bancárias, não há nada, as pessoas perdem encomendas todos os dias por falta deste apoio financeiro que as empresas estão a atravessar, e eu era muito para chamar a atenção, para sensibilizar não só o Sr. Presidente, como toda a Comissão, para esta terrível situação que vivemos no país e para que esta audição ocorra brevemente, mas sobretudo que também façam sentir ao Governo esta imperiosa necessidade que temos. Isto não estamos, eu não estou a fazer política, estou a fazer aqui,
claro,
a transmitir um sentimento que me passa, que nos perpassa a todos, que é esta questão da economia que está a ver dificuldades enormes, e são empresas que todos os dias vão morrendo, vão fechando, e trabalhadores que vão para o desemprego, são mais despesas que nós todos temos que suportar através do desemprego, etc. E nós temos que dar a volta a isto, não sabemos como, o Governo tem que arranjar estas soluções, naturalmente, mas era para sensibilizar não só a Comissão, como os Srs. Deputados, todos, nós estamos também aqui muito atentos a isso.
Deputado,
e eu queria chamar a atenção, porque eu li esse pedido e fiquei muito sensibilizado com os problemas que são colocados no papel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, esta é uma preocupação, naturalmente, mais que geral, mas nós não devemos abrir o precedente de, em sede de plenário de comissão, ouvirmos empresas, porque isso criaria um entupimento na comissão que não nos permitiria nem resolver o problema dessas empresas, nem de seres útil. Agora, o que eu proponho é que, em sede do grupo de trabalho, isto seja feito. E lembro, e também sem misturar aqui as questões partidárias que por vezes nos dividem, mas há aqui um máximo denominador comum, que é salvar esta gente, que o Ministério da Economia tem inclusivamente um gabinete de apoio, até que lhe chamou gabinete de crise, e que, tanto quanto sei, está
funcionar. Por isso eu pedia ou ao Sr. Deputado Fernando Jus ou a um deputado da maioria que, de uma forma mais informal possível, encaminhar para lá estas pessoas, de uma forma mais informal possível, este seja Joaquim Gomes. É, mas às vezes estas coisas têm uma urgência do telefonema e tudo isso, e fica bem e...